A gente vai conversar agora com o médico veterinário José de Oliveira Carvalho Neto, que também é professor universitário. A gente vem falar hoje a respeito do cio dos animais, né? Primeiro para tentar desmistificar, ou até mesmo para saber se é mito, se é verdade, que no mês de agosto, como é que é a história, Cacau? Os animais...
De agosto é mês do cachorro louco.
Do cachorro louco, os cachorros entram no cio.
Falaram ontem, eu estava dando uma olhada, doutora, eu não tinha relação direta com esse assunto não, na verdade era muito mais ligado à política, mas eu me deparei com observações a respeito do mês do cachorro louco, como se convencionou falar em relação a agosto, e falava que tinha a ver com o cio dos cães, porque daí eles ficavam mais bravos, etc. Enfim, foi um dos motivos da gente discutir o tema aqui com o senhor.
Também é.
Uhum.
Isso é verdade ou é mentira, hein?
É, não, isso é mentira. Não existe uma relação, viu, entre o período em que a fêmea, né, canina ou de qualquer espécie está em cio com uma alteração assim chegar a cachorro louco. O que acontece é que durante o cio o animal ele pode se sentir um pouco mais agitado, ele aumenta a sua movimentação e a sua interação de forma coletiva, né, inclusive buscando por outros animais. Mas não existe uma relação de cachorro louco com o período de cio, não.
É. O período do cio, quanto tempo ele dura, quando que ele começa no animal? Tem até pergunta aqui da Patrícia já, quando nós anunciamos o senhor no início do programa, ela já perguntou aqui, ela gostaria de saber, quando que começa o cio nas cadelas, com quantos meses?
Uhum. A gente tem uma variação muito grande, porque dentro da esfera das cadelas, né, nós temos aí três categorias de animais, assim, em tamanho. A gente tem cadelas de pequeno porte, né, que são aqueles muito pequenininhos, como o Yorkshire, por exemplo, o de médio porte e o de grande porte, né, os animais maiores, como um labrador ou um doberman. Em média, os animais maiores, eles tendem a entrar ao cio um pouco mais tarde, né, aproximadamente aí um ano e seis meses. E os animais mais menores, né, de menores portes, um pouco mais cedo do que isso. Mas a gente também tem uma influência muito grande sobre os aspectos nutricionais e ambientais em que esse animal vive. Então, ele pode até ter um ano e meio, mas se ele não está com uma boa alimentação, uma boa nutrição, ele vai entrar mais tardiamente. E o contrário também é verdadeiro. Se ele tem durante desde o seu nascimento, uma boa alimentação, uma boa nutrição, e vive num ambiente com baixo estresse, ele pode vir a entrar em cio mais cedo. Mas por volta aí de um ano e pouco, mais ou menos, salvo essas variações.
Isso é para cão e gato?
Não, né? Isso é principalmente para cão. O gato, ele entra um pouco mais jovem. E o gato, ele tem uma variação muito grande sobre a idade do cio. Porque, diferente das cadelas, que podem dar cio em qualquer época do ano, os gatos, as gatas, né, na verdade, elas entram em cio só no período, mais especificamente durante o verão. Então, a gente tem as gatas aí, né, dando cio preferencialmente a partir aí de novembro, dezembro, até fevereiro, março, abril. Isso varia de acordo com o estado que a gente se encontra, né? Se você está mais no sul, você tem aí dias mais longos, durante o verão, e é o período que o animal mais entra no cio. Então, as gatas, para entrarem no cio, além de ter a questão nutricional e de idade, elas sofrem influência da luminosidade. Então, elas dão cio durante o período do verão, que são períodos que os dias estão mais longos. Então, a gente tem essa variação, é diferente da cadela que entra no cio ao longo do ano inteiro, em qualquer período.
Agora, quanto tempo dura esse período, hein?
Nas cadelas, ele dura, tem dois períodos de cio. A gente tem que esclarecer isso, é importante, que a cadela é muito comum os tutores, né, observarem aquele sangramento da cadela e acha que no período que ela está sangrando é o período que ela está no cio. Na verdade, é o período que ela está se preparando para entrar no cio. Então, esse período em que a cadela sangra, que dura em torno aí de uma semana a 10 dias, é uma preparação. E aí, quando diminui o sangramento, é que ela entra no cio propriamente dito, que vai durar aí também aproximadamente 7 dias a 10 dias. Isso nas cadelas. Nas gatas, o cio ele é um pouco mais rápido. Só que nas gatas, o cio ele é mais curto, com menos dias, porém mais frequente. Né? Ela dá cio essa semana, e se ela não tem a cópula com o macho, daqui a 10 dias ela vai dar cio de novo. Enquanto ela não se encontra com o macho, ela fica dando cios com frequência. Né? Diferente da cadela que dá um cio hoje e ela volta a entrar no cio daqui a 6, 7 meses. Então, a gente tem sempre que falar dentro da esfera reprodutiva, especificamente para cada animal. A gente tem grandes variações, mas o tempo é em torno aí de uma semana a um pouco mais aí nas cadelas.
Agora, doutor, eu já ouvi muita gente falar, comentar o seguinte: não, tem que levar para castrar logo, castra logo. A castração, ela é indicada mesmo? E se for, a partir de quantos meses? Ou qual idade, né?
Essa pergunta é muito importante a gente esclarecer. Durante muitos anos, né, o conceito que se foi falado é que realmente, inclusive hoje isso ainda é verdade, né, a importância da castração na cadela. Então, é interessante a gente castrar as cadelas antes que ela dê o primeiro cio, porque isso evita problemas futuros, como tumores de mamas na velhice dessa cadela. Porém, estudos mais recentes têm mostrado um indício, ainda não é nada comprovado, que isso pode não ser tanto uma realidade. Então, hoje ainda é recomendado, né, realmente, a castração das cadelas aí, antes do primeiro cio, para evitar problemas futuros, principalmente como tumores de mama, mas isso pode estar mudando. Mas a gente tem aí que acompanhar as pesquisas, né, a parte científica, para ver se esse conceito realmente vai sofrer uma alteração ou não. Mas o que você sabe hoje é que realmente é recomendado a castração desses animais antes do primeiro cio, caso a gente não tenha a intenção de colocar esse animal dentro da reprodução para a multiplicação.
Doutor, olha, o que tem chegado de mensagem nessa linha aqui que eu vou contar para o senhor agora, eu até perdi aqui a quantidade de ouvintes falando sobre esse mesmo assunto que eu vou citar agora para o senhor, sobre gato, a gata, né, no cio. Vou até pegar o do Jefferson aqui, gente, ele fala, é um problema gato no cio. Em casa, os gatos dos vizinhos andam em cima da casa, fazem barulho, fora que parecem duas pessoas conversando, crianças chorando. O que que o dono pode fazer para evitar? Ou isso é normal? Gente, olha, é assustador às vezes, né? Quando o gato está no cio.
Isso acontece mesmo. É uma das características do cio das gatas, né? Porque todo animal, ele demonstra o seu cio de algumas formas, né? De formas comportamentais ou mesmo físicas, no caso das cadelas, esse sangramento e o inchaço da vulva, por exemplo. E você também tem muitos comportamentos relacionados ao período do estro, que é o cio. E um dos comportamentos muito comuns das gatas é essa vocalização intensa, principalmente no período noturno. Então, é realmente isso que o ouvinte aí relatou, né? É muito comum, né? Você, às vezes, está de noite, aí de madrugada, e aí o gato do seu vizinho miando durante a noite inteira, e acaba incomodando, né? Então, isso é um comportamento do animal. Infelizmente, a gente não tem como contornar isso, a não ser com a castração da fêmea para que ela não entre no estro, né? Mas caso ela entre em estro, a gata, isso é um comportamento muito característico, que é essa vocalização, principalmente no período noturno, que acaba incomodando um pouquinho os vizinhos mesmos.
Aí, no caso da gata, quanto tempo? O senhor falou da cadela, mais ou menos uma semana, e da gata?
A gata ela vai ficar em até uma semana, né? Ela fica um pouco menos aí, 4 dias, 5 dias, um pouco menos. Mas a gata, ela dá cio recorrente. Então, durante esse período do primavera-verão, aí, né, assim, de novembro até abril, mais ou menos, que a gente tem esse período de dias com mais luminosidade, dias mais longos. Então, o que acontece? A gata, ela dá cio hoje, essa semana, e caso ela não copule com o macho, ela não ovula. Então, ela continua dando um cio, parece que ela está num cio quase que toda semana, né? Então, isso é difícil, o cio é em torno de alguns dias, até uma semana. Mas ela vai dar essa semana, aí daqui uma semana ou duas ela vai dar um cio novamente, e daqui a 2 semanas outro cio. Então ela dá cios constantemente até que ela encontre o macho. A natureza ela é muito sábia, ela busca a reprodução dos animais para a manutenção da espécie, né? Então evolutivamente, os felinos evoluíram dessa forma, né? Com esses cios aí mais curtos, mas com intervalos de tempo também curtos. Então, o intervalo entre um cio e outro da gata, ele é muito pequeno, desde que ela não encontre o macho. E aí, por isso que ela fica aí, às vezes a pessoa fala, nossa, mas tá há 15 dias, há um mês que essa gata me anda no cio. mas são vários cios, porém com intervalos entre eles pequenos. Acontece esse confundimento do tempo, mas em torno aí de até uma semana cada cio.
Mas aí depois que castra, ela não tem mais esse comportamento?
Tende a acabar, né? Excepcionalmente, uma gata ou outra pode apresentar essa vocalização, é mais comportamental, tende a se encerrar ou diminuir de forma muito grande essa vocalização noturna, né? Então, realmente, para quem se incomoda, né, com esses miados aí noturnos, realmente a recomendação é a castração para que se evite isso.
Tem a pergunta aqui do Leandro para o senhor, doutor. Tenho dois cachorros, dois machos, né? Mas nunca deixei, eles nunca cruzaram. Isso pode causar algum problema para eles?
Não. O macho, tanto para o macho quanto para a fêmea, viu? Se ele nunca cruzou durante a sua vida reprodutiva, nunca teve o contato sexual, a cópula, isso não afeta de forma negativa, não gera nenhum prejuízo para o animal. Tá? Isso não precisa se preocupar, não. Agora, assim como as fêmeas, também é recomendado que o macho, caso não haja intenção de reproduzi-lo, a recomendação é a castração também.
Por que a castração do macho?
A gente, com a idade, né, a gente pode... Não é normal, mas é relativamente comum você ter o desenvolvimento de algumas neoplasias testiculares quando esse animal chega na sua idade já mais avançada. Então, pensando com prevenção contra possíveis neoplasias no sistema reprodutor, principalmente. E questão comportamental, não é? O macho, ele tem a característica de marcar território, ficar, se maior em apartamento, ficar urinando, né, na porta. Então, você também evita esses comportamentos indesejados dentro do seu ambiente.
A gente está conversando com o médico veterinário José de Oliveira Carvalho Neto. Doutor José, a gente sabe que tem, né, um movimento muito grande, tem ganhado muita força, que é o da adoção de animais. Geralmente animais mais velhos, né? Animais não são filhotinhos, né, que a gente adota. Qual seria um procedimento que o senhor indicaria? Adotou esse animal, já coloca para castrar, mesmo sendo macho ou fêmea? Porque a gente não conhece, né, o histórico dele, vamos dizer assim.
Sim.
O que o senhor indicaria?
Quando a gente adota o animal, né, independente da idade, seja de novo, até o animal mais avançado já na cidade, é muito importante a gente procurar um veterinário, né? O tutor que adotou esse animal, procurar um veterinário. Porque, primeiro, para ver se fazer alguns exames, né, de rotina, como um hemograma simples, fazer um esquema de vacinação, fazer um esquema de vermifugação, né, porque a gente não sabe se esse animal está vermifugado, se ele está corretamente vacinado. E muitas ONGs e instituições que promovem essas adoções até fazem esse serviço, inclusive entregando já o animal castrado, o que é uma grande vantagem. Mas caso o tutor adote esse animal e ele não seja castrado, a recomendação é sempre levar no veterinário para fazer alguns exames, fazer um esquema vacinal, um esquema de vermifugação e avaliar a saúde desse animal como um todo e, obviamente, também promover a castração caso ele não seja castrado.
Maravilha, então, doutor José. Olha, agradeço aqui pela participação, colaboração do senhor nesse ótimo bate-papo, viu? Falou de bicho, como faz parte da família, as dúvidas já chegam. Antes, porém, tem uma dúvida aqui curiosa do Ananias, nosso ouvinte. Ele pergunta o seguinte: doutor, quando a gente compra uma ração e vem ali, né, rotulando os benefícios de cada vitamina, quem é que cuida disso? Porque a gente sabe que para o humano é um nutricionista que indica. E agora para o animal?
Dentro da ração, né, quando você, Ananias, quando você, a gente vai liberar, né, alguma medicação, alguma ração para o animal, então as empresas, elas possuem um setor, né, que investiga todo o aspecto nutricional, as necessidades animais, e tem todo um trâmite burocrático interno da empresa para ser liberada pelo Ministério da Agricultura para liberação e aprovação e comercialização desses produtos, né, então... enquanto consumidor, né, nós não vemos esse trabalho prévio, mas há uma intensa equipe das empresas, né, que fornecem e produzem ração junto com a liberação e confecção dessas rações para que ela possa atender a melhor demanda nutricional de cada animal, de cada categoria, né, tanto que a gente tem ração para animal gestante, ração para filhote, ração para animal adulto. Então, as empresas, elas cuidam disso, né, e tudo é aprovado pelo Ministério da Agricultura ou para os órgãos de fiscalização que aprovam e liberam a comercialização de acordo com como deve ser feito.
Acho que a dúvida dele é quanto ao profissional. Qual é o profissional envolvido nesse trabalho?
Ah, perdão, Ana Lívia. Então, o profissional é o veterinário também. Então, nós temos a veterinária,
né?
Diferentes especialidades, né? Nós temos o clínico, nós temos o cirurgião, nós temos eu que trabalho com reprodução, e também nós temos profissionais veterinários que trabalham com nutrição, ou têm uma especialização focada em nutrição. Então, o ideal é procurar um veterinário especializado nessa área, que tem um conhecimento, uma pós-graduação, ou que tem uma vivência de trabalho dentro dos aspectos nutritivos e nutricionais desse animal, para você poder consultá-lo e fornecer a melhor ração de acordo com a demanda do seu animal.
Tá certo. Então, doutor, agora sim, muito obrigada pela colaboração do senhor, a participação. Até uma próxima, viu? Muito bom esse bate-papo.
Eu que agradeço. Estamos à disposição aqui como professor do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Espírito Santo. Espero ter contribuído aí e estamos à disposição para colaborações futuras.
Que bom. Obrigada, professor. Um ótimo dia.
Bom, agradeço.